15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, tá maior, o maior sucesso a nossa promoção das canecas, a promoção da Rádio Senado. Você manda uma mensagem para o nosso zap, diz que quer caneca e recebe o arquivo da estampa para encomendar sua caneca. Agora, né, Raquel? Tem gente que quer caneca, mas também quer o caneco, é isso?
Ah, é verdade. É o caso do Pedro Pincer, né? Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriana. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Tá difícil esse caneco, mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Bom dia.
Pois é, não. Já vamos entrar de sola nesse assunto aqui, Pedro Pince, porque, olha, seguinte, foi até bom o 11 Minutos não ser no dia seguinte da quarta-feira, do que aconteceu no Nilton Santos, para a gente poder aqui absorver.
A gente é bom, né?
A gente é muita gente, Pedro.
A gente é
bom. Não, eu também. Se eu fiquei chocado, porque veja bem, vou contar para você a minha experiência aqui. Eu tava com. Ó, eu confesso para você, quando eu vi 3-1 pro Botafogo ali nos 15 do segundo tempo, falei, essa fatura aqui já tá na conta. Eu vou deitar porque amanhã eu acordei cedo e tal para apresentar o Conexão, vou deixar. E no dia seguinte, um amigo meu que é palmeirense, num grupo aqui de zap de futebol, estava em êxtase. Eu pensei, ué, ele está em êxtase porque o Palmeiras perdeu? E aí, Pedro, o que aconteceu no Nilton na quarta-feira?
Eu ainda não tenho essa resposta não, Adriano, mas foi uma situação que a gente realmente não estava esperando, até por conta do primeiro tempo de almanac que o Botafogo fez. Foi uma coisa assim muito bonita. E depois, no segundo tempo, o Botafogo simplesmente não entrou em campo. E não jogou. O Palmeiras fez o gol logo no início. E eu queria dizer que logo de saída, que essa situação aí que o pessoal do Botafogo reclama de arbitragem, reclama de que foi prejudicado e tal, primeiro, o Botafogo teve um pênalti com um 3-1 e acabou desperdiçando. Seria 4-1, faltando 10 minutos, e eu imagino que aí sim a fatura estaria liquidada. Então, assim, não dá para falar de árbitro, entendeu? O que aconteceu foi incompetência do Botafogo, uma força mental que a gente sempre fala aqui em outros esportes, que foi detonada, foi completamente abaixo do Botafogo e acabou entregando um jogo que, para mim, acaba por prejudicar a competição como um todo, porque o estado anímico do clube e da torcida, depois do que aconteceu na quarta-feira no Nilton Santos, vai por água abaixo. E se o Botafogo conseguir um bom resultado no final da competição, embora tenha ainda 3 pontos na frente do Palmeiras e um jogo a menos, vai me surpreender bastante.
Pois é. Bom, você falou que não, até agora não conseguiu entender o que aconteceu na quarta-feira. Olha, Pedro, eu não tenho nada a ver com isso. Quem sabe aqui o nosso convidado extra aqui do 11 Minutos, ele insistiu, viu? Ele ficou aqui desde quarta-feira à noite aqui mandando mensagem, eu quero participar do 11. Vamos ver se ele tem alguma resposta. Hein? Vamos aqui chamar o... Ué, não, caiu a linha.
Ui, olha só.
Continue na surpresa, então.
Nossa.
Quem será? Quem será?
Sinais, hein?
Isso aqui é a força do Botafogo, que existe ainda,
o
viu?
O Pedro Pincer, que tá pensando forte direto de casa lá.
Nossa senhora. Muito amigo esse âncora, hein? Muito amigo.
Não, bom, então, mas olha, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Mas vamos aqui, o Mauro Verne aqui tá tentando restabelecer o contato. É o nosso convidado aqui, surpresa, que não é mais surpresa pro Pedro Pincer, que ele já sabe quem
eu
é.
Eu acho que ele já sabe quem sabe, é.
Né? Imagino.
Ah, pronto, agora sim, nosso convidado surpresa vai aparecer agora. Vou anunciar aqui o palmeirense Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Pedro Pince. Adriano,
bom dia.
Sentiu.
Hã?
Botafogo sentiu.
Agora essa caída de linha aí do seu telefone é um mau presságio, hein, Mendanha, pro Palmeiras.
Nada. Todos tentam derrubar o Palmeiras, mas não é assim não.
E aí, qual a sua explicação,
Para de papo furado aí, agora vamos conversar sério.
Vamos lá, qual a sua explicação? O que aconteceu na quarta-feira no Nilton?
Duas coisas, uma o Pedro já adiantou. incompetência do Botafogo no segundo tempo. Ele fez um primeiro tempo de almanac, né, achou que estava ganhando as coisas.
Ele tá repetindo o que o Pedro Pince está falando?
Você assistiu primeiro, mesmo o jogo?
Primeiro
fala
tempo aí, Almanac, qual é a novidade, Mendanha? Fala aí, pra nós.
Calma, calma. Ele fez um primeiro tempo de almanac, perdeu o pênalti. E aí perdeu o jogo e pode ter perdido o campeonato. Porque o Palmeiras fez um segundo tempo de almanac. Um Palmeiras que voltou no segundo tempo. Eu não vi o segundo tempo, eu só vi depois. Eu fui ver o...
Que torcedor de
meio time. Poxa, Anderson Mendanha, você insiste pra entrar e falar do Palmeiras e não assiste o jogo?
Porque eu acordei muito cedo naquele dia que nem o Adriano, quando eu vi o 3-0, eu joguei a toalha. Eu disse, já era. Chega, não quero mais saber disso, não. E fui dormir. Rapaz, que decepção, né? Pra mim. Porque perdi o melhor jogo do ano.
Pois é.
Depois que eu vi... Então é isso. O que que aconteceu? O Botafogo talvez tenha achado entrado no já ganhou. O Palmeiras, o Abel mexeu muito bem na estrutura tática, fez um segundo tempo de almanac e aquele pênalti que o Everton pegou foi decisivo para a moral. E agora, para completar a minha fala, o Botafogo sentiu, porque a moral agora está baixa. O Palmeiras se sente vitorioso mesmo, né? Porque depois dos 5-0 no São Paulo e essa virada histórica sobre o Botafogo, a esses três pontinhos que separam mesmo o Botafogo com um jogo a mais, mostra que é possível. E o Botafogo vai pegar o Vasco, que vem embalado da vitória de 2-0 e que precisa dessa vitória nesse clássico Botafogo-Vasco para poder encostar ali e sair da zona de rebaixamento.
Ok. É, pelo que eu tô vendo aí, gente, obrigado, viu, Mendanha? Nem o Mendanha tá entendendo o que aconteceu na quarta-feira.
Não, ele nem o jogo ele assistiu. Ah, não, Mendanha.
Falou tudo o que eu falei aqui. Não precisava ter entrado pra pegar lá. Mas tudo bem, vamos.
Mendanha, obrigado aí pela sua participação. Um abraço pra você.
Até daqui a pouco.
Tchau.
Valeu. Valeu, então tá aí. Bom, depois dessa surpresa, né? Um pouco de isso, sei lá, mas o Mendanha também não tá entendendo o que aconteceu na quarta-feira.
Não, nenhum palmeirense eu acho que ainda entendeu, não.
Agora, Pedro Pins, vamos aqui voltar a organizar aqui o debate. O próximo jogo do Botafogo é contra o Vasco, não é?
Segunda-feira.
E você acha que dá tempo pro Botafogo se recuperar até lá, ou o time realmente, como diz aí o Mendanha, jogou a toalha?
Não, jogar a toalha não, porque, como eu disse, são três pontos na frente e um jogo a menos. Mas o estado anímico para enfrentar o Vasco em São Januário, a gente só vai saber na hora que a bola rolar, Adriano, porque foi um baque muito grande. Porque se o Botafogo vence, ele era praticamente campeão até pela derrota do Flamengo, né? Que era o perseguidor mais próximo ali, além do Bragantino, que também venceu. Então, a gente só vai saber quando a bola rolar, mas eu não sou o alvinegro mais otimista para esse jogo contra o Vasco, não. O Vasco não fez um jogo maravilhoso contra o Cuiabá, não, mas fez uma vitória importante jogando fora de seus domínios. E volta o Verrete, que é o centroavante que fez muitos gols aí ao longo do campeonato. E o Vasco vem, não sei se embalado, mas vem com uma moral muito mais alta do que o Botafogo para esse clássico de segunda.
Aí, então vamos sair. E você, Raquel, você acha que o Vascão joga mais ainda?
Vamos ver, né?
Gasolina nessa questão aí.
A hora é agora. Eu só digo uma coisa. Na segunda-feira, eu também não vou torcer pro Botafogo, tá, Pedro? Desculpa aí.
Lógico, mas aí cada um olha pelo seu, né, Raquel? Não tem jeito.
Vamos ver se o Vasco realmente pega aí o embalo e ganha mais uma para ver se consegue sair da zona do rebaixamento. Tá um pouquinho mais perto ali da saída agora, né? Exatamente. Mas ainda tá se afogando. Vamos ver.
E o Palmeiras joga com o Atlético Paranaense em Barueri, né, porque tá tendo show lá no Allianz Parque, e a Leila Pereira comprou o estádio de Barueri, e também vai ser um plano B aí pro Palmeiras quando o Allianz Parque tiver eventos e alguma coisa que não possa acontecer os jogos de futebol, o Palmeiras vai jogar em Barueri, como é o caso do jogo contra o Furacão.
Tá aí, bom, vamos dar uma aliviada aqui no 11 minutos. Tá um pouco pesado, né, o 11 minutos hoje. Vamos falar aqui do...
Chega de sofrimento pro Pedro Pince.
Obrigado, Adriano. Tá bom. Vou dar uma aliviada aqui, porque vamos falar dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura, porque a comissão vai discutir em audiência pública a inclusão de eventos esportivos no Vale Cultura.
É, a data do debate ainda será definida pela comissão. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, a Comissão de Educação e Cultura vai debater em audiência pública a inclusão de eventos esportivos entre as áreas financeiras financiadas pelo Vale Cultura. O tema é previsto em projeto de lei já aprovado na Comissão de Esporte, como explicou o relator senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
É uma discussão muito válida. Na Comissão de Esporte, esse projeto foi aprovado por unanimidade. Nós sabemos que esporte é saúde. A formação esportiva contribui na disciplina dos nossos jovens. O contato com eventos esportivos, por isso, também é fundamental. Nós temos a mania de olhar sempre para o futebol. Mas quando a gente fala do Vale Cultura, eu estou me referindo ao futebol de salão, ao basquete, ao vôlei, a qualquer outra modalidade olímpica, mas enxergando o esporte também como um elemento que integra o rol do entretenimento da família brasileira.
A data do debate ainda será definida pela Comissão de Educação.
Pois é, Pedro, a gente tem acompanhado esse debate há algum tempo, né? Esse projeto está em discussão há algum Sim. tempo aqui no Senado, Sim. de ampliar, né, o alcance do Vale Cultura e incluir aí os eventos esportivos. O que você acha dessa iniciativa?
A gente já falou sobre isso aqui quando esse projeto foi aprovado na Comissão de Esportes, né, como destacou o senador Carlos Portinho. E a gente acredita que tomara que ande rápido nas outras comissões que precisam tramitar para poder chegar no plenário quanto antes e ser aprovado rapidamente, né? Porque é importante que as pessoas tenham acesso ao esporte, né, Adriano? Que o Vale Cultura tenha um escopo maior e alcance também os eventos esportivos. Eu acho que quanto mais acesso as pessoas conseguirem ter culturalmente, esportivamente, é importante para todo mundo. Então, eu acho que o mérito do projeto, para mim, é inegável e eu torço que ele tramite rápido aí por onde ele tiver que passar ainda.
Eu também acho, viu, Pedro? Eu acho que tem tudo a ver e que o esporte tem muito de cultura, tem muito de educação aí para a população, né? Quem não consegue pagar para ir assistir um esporte é muito importante, além de incentivar, né, as crianças, os adolescentes e tudo. É um entretenimento de alto nível, né? Você assistir um jogo, você assistir uma partida, uma competição, é super saudável, né? Eu acho que tem tudo a ver.
Tá aí, então vamos continuar acompanhando a tramitação desse projeto agora na Comissão de Educação e Cultura. Vamos voltar agora a falar de futebol, agora a falar da Série B. Olha, Raquel, eu tô sentindo a falta do Sandro lá de Pitangui. Eu tô achando que ele tá quase igual o Pedro Pince, ele tá jogando a toalha aqui em relação ao Sport Recife para conquistar o título da Série B. Porque ele parou de falar, o Sport vai ser campeão, aquele mantra dele. Porque o Sport joga hoje, né, aqui na Série B, ele joga contra o Mirassol fora de casa, e o Sport está ali, está na briga, está na terceira posição, e o G4 aqui com Vitória da Bahia, Atlético Goianiense, Sport Recife e Novo Horizontino. Pedro Pincer, faltando aí pouquíssimas rodadas, aí para alguns só 3 jogos, para outros 4, a coisa está funilando.
Mas tem jogo, tem pessoal aí com jogo a menos, né? O Novo Horizontino chegou à quarta colocação, mas tem gente ali que pode ainda alcançar a quarta posição. Ali o Guarani, o Criciúma, né? Tem pessoal ali...
Juventude.
Ainda pleiteando, Juventude. É, como a gente vem falando, né? O número de rodadas vem diminuindo, né? Já tá aí faltando 3, 4 jogos. E a terceira e a quarta vaga, a terceira e a quarta vagas ainda me parecem em aberto, Adriano. Então a gente só vai saber mesmo quando tiver no final do campeonato e a gente vai acompanhando essa disputa ferrenha aí pelo acesso à primeira divisão até o final. Eu acho que o Vitória já garantiu a sua vaga. Aí tem a briga aí que a gente acabou de falar entre os outros clubes, né?
Tá aí. Então vamos acompanhar, claro, aí com atenção a reta final da Série B. Agora, gente, ó, já falei aqui que amanhã não vou acompanhar o Autores e Livros, amanhã às 5 da tarde, né, Raquel? Porque amanhã tem jogo do Flusão, Flu e Boca, final da Libertadores no Maracanã, 5 da tarde, hora de Brasília. O clima tá tenso, hein, Raquel, no Rio de Janeiro, tá tendo briga de torcida ali, porque a torcida do Boca Juniors invadiu o Rio de Janeiro.
Invadiu, tá cheio de argentino no Rio, e os cariocas acho que não estão gostando muito, não, tá dando briga na praia. Você já comprou seu ingresso, Adriano?
Eu não.
Não vai assistir?
Não vou assistir, vou assistir em casa.
Torcendo, forte? Torcendo.
Outro torcedor de meia tigela, o outro não assiste o jogo. E entra pra comentar, o outro vai ver o jogo do sofá. Estamos bem aqui.
Tá bom, então. Ô Pedro, sua expectativa aí pro jogo amanhã entre Boca Juniors, que na verdade, pela programação da Conmebol, é Boca Juniors contra Fluminense.
Isso. A minha expectativa é que se o jogo for decidido no tempo de bola rolando, o Fluminense vai ser campeão. Eu acho que a única chance real que o Boca tem, efetiva, de sair do Maracanã campeão é levando o jogo para os pênaltis, como ele fez em todas as eliminatórias, desde as oitavas de final. Com campo e bola, o Fluminense tem tudo para ser campeão. Essa é a minha opinião.
E você, Raquel?
Olha, em solidariedade a você, viu, Adriano? Vou torcer pro Flusão.
Legal, joia.
Eu não disse que eu vou torcer. Eu disse que o Fluminense tem mais chance de ser campeão se for campo e bola.
Agora, por conta do que você falou aí, Pedro Pince, do que no campo, né, no jogo, o Fluminense é favorito. Claro que o Boca Juniors, como qualquer bom time argentino, vai tentar dar uma segurada no jogo. É 10 minutos para botar uma bola em campo de novo, é ali, uma vez ali, valorizar uma falta. O goleiro, ao repor um tiro de meta, vai demorar uns 30 segundos. Tem o juiz aqui, o colombiano Vilmar Roldán, que foi escalado para a final da Libertadores. Você acha que ele é um juiz que gosta que o jogo role, ou aquele que é trava-jogo?
Não, em princípio é um cara que deixa a bola rolar, né? Eu não sei exatamente qual é o número da final que ele tá apitando, mas ele já chegou à final da Libertadores aí e já apitou várias finais. Então é um cara que tem cancha, tem conhecimento, tem experiência. E me parece, em princípio, Adriano, um bom nome para comandar essa final. Em princípio, eu acho que ele vai, assim, ele favorece a bola rolando. Mas vamos ver o que acontece na hora que ele apitar lá e o jogo começar, né? Se os argentinos vão deixar esse jogo rolar como deveria.
Olha só, uma coisa interessante aqui. Ele já apitou, vai ser a terceira final da Libertadores. Em 2012, ele apitou a final entre Corinthians e Boca, deu Corinthians.
Uhum.
E em 2013, Atlético e Olímpia, né, do Olímpia. Paraguai, né? E deu Atlético Mineiro. Então, olha, Raquel,
vamos lá. Tá tudo querendo dizer que o Flusão pode se dar bem, né, Adriano? Vamos esperar. Agora, fala sério, que aquela enrolação dos jogadores argentinos realmente é muito chata, né, em campo. Essa demora, cai, rola e enrola ali na hora das faltas. Nossa, isso tira a paciência
não
de qualquer um.
Não pode cair na pilha do Boca Juniors.
O Boca ganhou, se ele ganha, parece que é o sétimo campeonato, né? Uma coisa assim, já ganhou várias Libertadores, quer dizer. Então, experiência e cancha para jogar esse tipo de partida decisiva é o que não falta pro time da Argentina, né?
Então tá bom. Então nós vamos aqui já combinar para segunda-feira comentar aqui esse jogo da final da Libertadores amanhã, Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. E agora, gente, para encerrar aqui o 11 Minutos, vamos falar dos Jogos Pan-Americanos, porque o Brasil está no segundo lugar, bem consolidado, né, o segundo lugar do Brasil no quadro de medalhas. Estados Unidos disparado, 90 ouros, Brasil tem 46, Canadá e México, 37 ouros cada. Agora eu queria destacar aqui, Pedro Pince, a participação espetacular das mulheres na delegação brasileira. Se eu não me engano, a maior parte dos ouros são de mulheres no Brasil.
Certamente. A gente já vinha destacando desde o início do PAN, primeiro, a quantidade de atletas da delegação brasileira, que era praticamente metade-metade entre os gêneros, né? E agora a quantidade de medalhas que elas conquistaram, né? Você pode citar Raíssa Leal, você pode citar Rebeca Andrade, você pode citar Luísa Stephanie, você pode citar Flávia Saraiva, várias mulheres aí mostrando realmente o seu valor e trazendo medalhas para o esporte brasileiro direto de Santiago.
E a expectativa para hoje parece que 20 medalhas para o Brasil, não é isso, Pedro? Expectativa é grande para hoje.
Sim. Eu acho que o número de medalhas ainda vai aumentar. Uhum. A gente já imaginava que a quantidade fosse significativa de medalhas no PAN. Esse segundo lugar no quadro de medalhas, ele não é uma surpresa, né? Então, vamos ver qual vai ser o resultado final aí. Mas que a quantidade e a qualidade das medalhas do Brasil já era esperada, e que bom que isso aconteceu, não é surpresa mesmo, não.
É engraçado que são alguns esportes que a gente normalmente não acompanha, né? Por exemplo, a Julia Penalber, acho que é assim que fala o nome dela, venceu a canadense, pegou o ouro no wrestling. Que esporte é esse?
É tipo luta livre, né? Uma coisa assim.
Pois é,
são luta livre.
Uns esportes que a gente não acompanha muito aqui, né? E quando chega o PAN, os Jogos Pan-Americanos, é que a gente conhece as atletas, conhece os atletas, né? Que brigam pelas medalhas e brigam pelo Brasil nessas competições. É muito legal.
Mas fica tranquilo que quando tiver o Mundial de Wrestling, o Adriano agora vai fazer o comentário, igual ele fez com
o rugby. Você vai ter que estudar, hein?
Legal, Pedro. Ó. A gente está chegando aqui ao final do 11 minutos, mas dá tempo aqui de ler algumas mensagens. A Ana Beatriz Santos, aqui da nossa equipe, está tomando um café palmeirense agora, acompanhando 11 minutos. Está mandando aqui a foto do café. Ó, café legal aqui, umas amoras aqui.
Está tão fitness, Ana Beatriz.
Valeu, Ana Beatriz. Muito obrigado aí, agradecemos a participação. E o Pablo Castro está em Boa Vista, ele é palmeirense, já aviso logo, o Pedro Pince. Diz aqui, ó, se o Botafogo perder o título... Sim. Aquela imagem do Everton defendendo o pênalti ecoará por mim 30 anos.
Então, não tenha dúvida.
Ali ficou para trás o título ganho de 2023. Lembrando que tem que abrir o olho com o Bragantino, diz aqui o Pablo Castro, lá de Boa Vista.
Hoje, ontem, a gente, na nossa bolha botafoguense, a gente falava, né, que o pênalti da cavadinha do Louco Abreu em 2010 contra o Flamengo marcou uma geração por um título ganho. Se o Botafogo perde o campeonato, o pênalti do Chiquinho vai marcar uma geração por um pênalti por um título perdido. Mas eu espero que isso não aconteça e que a gente consiga juntar os cacos aí e buscar o campeonato ainda.
É isso aí.
Bom, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, apesar da rasteira que me deram, da canelada, da presença do palmeirense sem aviso. mas tudo bem. Um forte abraço, Adriano, muito obrigado. Raquel, sempre um prazer falar com você. E bom final de semana a todo mundo que nos acompanha aqui no Conexão. Forte abraço, até segunda.
Valeu, Pedro, até segunda.
Obrigada, Pedro, tchau.